Inês, vê, a gente tá lá no consultório e aí chega um rapaz de 30 anos que vinha fazendo academia normal já há muitos anos, mas que teve Covid recentemente. Aquele Covid mais light, né? Assim, não teve que internar, ficou com sintoma gripal, febre, mialgia, durou
É, meio
ali.
mundo teve Covid, né?
É, durou ali alguns dias e acabou, certo? 5, 6 dias e ficou assintomático depois. Agora tá assintomático, mas ele chegou na academia e a academia falou: ok, papai, não, você vai ter que ter uma avaliação pré-atividade física de novo. Agora, não, mas eu faço aqui há 3 anos, não, vai ter que ter uma avaliação médica. Beleza, ele bate no seu consultório. O que é que a gente tem que fazer para essa pessoa, né? Isda, que não tá com sintoma, mas que teve Covid recente, e que vai fazer uma atividade não competitiva. Ele quer fazer lá a musculação dele, tranquilo, correr uma esteira de vez em quando, tal, o que ele já vinha fazendo. O que é que as diretrizes, tem diretriz brasileira sobre isso, o que é que as diretrizes dizem em relação a esse cenário?
Primeiramente, né, a academia está certa, porque a academia já tem medo, né? Agora as academias sérias já colocam o paciente para fazer a sua avaliação pré-participação antes de iniciar a atividade física. E agora, no contexto da Covid, onde a gente sabe das repercussões, né? O próprio pessoal da academia sabe, né? Cardiológica, pulmonar, então eles pedem realmente que você passe pelo cardiologista.
Só lembrando, né? Porque tem muito estudante vendo em relação à complicação cardiológica, o que é que o Covid pode dar, assim, resumidamente, em relação ao coração?
Olha, em relação ao coração, a gente sabe que o mais temido que a gente tem, então tem os eventos trombóticos, inclusive tem
Certo.
trombose coronariana, pelo status
Perfeito.
pró-trombótico do Covid, desde vasculopatia, depois com situações de trombose, a embolia pulmonar, inclusive você ter eventos trombóticos em artérias coronárias, paciente
Isso.
infartando, paciente tendo AVC, pós-Covid, né, infecção por Covid, e miocardite. Miocardite que
Certo.
você pode muitas vezes ter até um mês depois do evento agudo, você pode de repente apresentar um quadro de
Como
miocardite.
basicamente qualquer infecção viral, né? Não é uma particularidade
Isso.
do Covid. Isso a gente sabe que tem um bocado de vírus
É,
que
na
pode
verdade,
dar
como a
também,
gente está
né?
tendo muito Covid, então a gente está tendo
Isso,
mais
isso.
miocardite.
A gente sabe
Então,
que coxa, que adenovírus, parvovírus, um
isso.
bocado
Não, o
dá, né?
que chama
Também,
a
né?
atenção do
Miocardite, né?
Covid, realmente, é claro que não no momento da reação inflamatória sistêmica, ele vai fazer o coração do paciente que está em uma reação inflamatória, numa síris. Mas eu acho que é a questão dos eventos trombóticos
Sim,
em artérias coronárias,
certamente.
assim, para o
Mas
pessoal.
beleza, então existe uma lógica de se preocupar que possa ter acometido ali o coração, enfim, né? Mas tudo bem, eu
E
tô com um paciente
pulmão, né?
assintomático e pulmão. Eu tô com um paciente assintomático na minha frente e que chegou no consultório. E aí, eu vou sair pedindo angiotomo, ressonância, diabetes 4 para esse paciente para ver coração ou não? O que é que as diretrizes dizem nesse cenário?
Pois é, saiu agora um posicionamento do DERC, na verdade saiu ano passado, e que ele, na verdade, ratificou mais recentemente, que é onde ele categoriza o indivíduo que está fazendo aquela determinada atividade física em esportista amador, esportista competitivo e atleta. Esportista amador, e onde também se encaixa aí até aquela pessoa que está começando agora a fazer atividade física, é aquele praticante de atividade física, de exercício físico, que não faz atividade competitiva,
É o
que vai
cara
para
que vai
sua
pra academia,
academia,
jogar
fazer
a
sua
bolinha ali no
atividade, de
final
vez
de
em quando para
semana.
dar uma corridinha na rua e por aí vai. Os outros dois, o esportista competitivo, ele já participa de competições.
Meia maratona,
Meia
10
maratona,
quilômetros
isso, ele
ali,
já
não sei o que e
participa, ele já
tal.
compete.
Ele pode
Enquanto
ser até de
que
alta eficiência, só que ele não é um profissional, é
não é um
isso?
profissional, que é o
Isso.
atleta. O
Isso.
atleta é o
Que é o cara que ganha
profissional
dinheiro com
que ganha
isso,
dinheiro
né?
com isso. Ele vive, né, no caso do esporte. Então, ele categoriza nessas três categorias e
Beleza.
também separa em relação ao tipo do Covid que ele teve: Covid leve, Covid moderado ou Covid grave. Onde a gente pode imaginar que o Covid leve é aquele Covid que não
A
mereceu,
maioria, né?
a
Ficou em
grande maioria, né,
casa,
que ficou
né?
em casa, que você não precisou ser internado. O Covid moderado seria aquele que chega a ser internado, no máximo fica em enfermaria e tem uma zona de cinzento, uma penumbra, que vai até o paciente que chega até a unidade de terapia intensiva, muitas vezes precisa de assistência de
Sim,
ventilatória, e
sim.
seria o Covid grave.
Perfeito.
Então, quando ele categoriza em relação ao paciente, no caso ao indivíduo, e ao Covid, o que é que a gente tem? O que é que ele coloca?
Certo.
Até porque a gente também tem pouca evidência, isso é muito opinião de expert, seria um nível de evidência meio C, né? Assim,
Perfeito.
porque a gente não tem tanta coisa saindo,
Ele
que vai
saiu do
sair.
isolamento, ele já pode começar a fazer a academia
Não,
dele?
o ideal é que depois que ele se recuperou completamente, ele tem um mínimo de 15 dias para fazer uma avaliação pré-participação. No mínimo de 15 dias, 15 a 60 dias. Covid leve a moderado, você pode fazer essa avaliação pré-participação com 15 dias. Covid mais grave, aí vai depender da recuperação desse paciente. Pode durar de 15 dias a 60 dias. Na verdade, acho que poderia até durar mais, mas assim, a gente coloca um deadline, porque
Sim.
senão o paciente não volta nunca.
Isso. Sim.
Entende? Então, e você pode voltar a fazer atividade física antes, nem que seja como se fosse realmente a reabilitação. É uma reabilitação pós-Covid. A gente está fazendo
Perfeito.
estudo com reabilitação.
Aí,
Fase
pronto,
1,
digamos que
2,
esse
3,
cara
4.
tem 15 dias que ele teve o quadro, né?
Pronto.
Chegou na consulta. consulta. O que é que eu vou pedir para ele? O que é que eu vou fazer na consulta?
O que é que eles colocam?
O que danado é a avaliação pré-participação?
A avaliação pré-participação é o quê? A consulta do cardiologista com a ferramenta de base do cardiologista, que é o eletrocardiograma. Uhum. Então, para todo mundo, o que é essencial? Consulta mais eletro.
Perfeito.
Isso é o mínimo.
Que é o que a gente já faz mesmo, que é o que a gente, né? Para todo paciente, né?
Né? A gente sabe que na diretriz anterior, num contexto não COVID, a gente tem algumas variações em relação a isso. Mas a gente está falando no contexto COVID.
Estamos falando,
né,
de COVID, certo?
E não estamos falando de criança e adolescente, que a gente tem menos evidência ainda, já que realmente a doença é mais rara.
E mais uma vez, né? Qual é o paciente que vai no cardiologista que não ganha o eletro? Né? Aquelas coisas que a diretriz fala muito, pois mas na prática, né, vai fazer.
Mas a particularidade, beleza, aqui é que, como a gente comentou, né? Qualquer infecção viral pode dar um.
Sim,
precisar
sim.
De avaliação, mas você não vai para qualquer. Quando você tem uma infecção viral, você não vai para consulta com cardiologista. Mas com COVID, a recomendação é que enquanto a gente está criando ainda uma expertise,
né,
uma literatura sobre isso, aí é recomendado.
Qualquer atividade.
De... Perfeito.
Eu até fiquei meio chocada, porque qualquer tipo, você tem a indicação de você ir para o cardiologista. Aí você vai fazer para todo mundo a consulta, mais o eletrocardiograma.
Perfeito.
E para aquele que vai fazer esporte competitivo...
Uhum.
É, ou seja, já passou do esporte amador, aquele que já tinha o hábito de correr e que vai querer retornar, digamos, a fazer essas
provas,
as provas, as competições, você deve, ele já coloca como indicação fazer teste ergométrico.
Certo.
Ou teste cardiopulmonar.
E eco, Inês, eles colocam?
Ele não coloca o ecocardiograma. Uhum. Não coloca. Mas, assim, acredito eu que aí fica meio que subjetivo, né? Lógico. Se você vai fazer o paciente fazer um eletrocardiograma, fazer um teste ergométrico ou um teste cardiopulmonar, acho que passa.
Vê um eletro alterado ali.
Vê um eletro,
né,
alterado.
Tal, né?
Não, porque, veja, isso é o início.
Deu um bloqueio de ramo esquerdo no eletro de um cara de 30 anos. Pô, por que é que tá com bloqueio de ramo esquerdo pós-Covid, né?
Isso aí seria, na verdade, essas avaliações de pré-participação, tanto pós-Covid como no não-Covid, eu entendo que seja a admissão do paciente, seria a avaliação introdutória, que pode se prolongar para uma avaliação mais complexa, quando você pode chegar a solicitar, inclusive, ressonância, quando você começa a pensar naquelas miocardiopatias, né? Ou não, a grande maioria não fica.
Certo.
Então, assim, seria mais ou menos isso, seria esportista amador, eletro e consulta. Inês, pode ir mais? Pode, mas a grande maioria fica aí.
Uhum.
O esportista competitivo e o atleta, além da consulta, do eletro, teste ergométrico.
Perfeito.
Eco. A se pensar.
Dependendo se tiver alteração do exame físico, eletro, sintoma elétrico.
Seria mais ou menos isso.
E esperar pelo menos ali 15 dias, né, entre o quadro
15 dias,
e a...
pelo menos.
Lembrando que nesse cenário o paciente está assintomático do ponto de vista cardiovascular, né?
Uhum.
Porque se ele for sintomático, sintoma, palpitação, ele já passa, não de uma avaliação pré-participação, mas para uma avaliação
clínica
cardiológica,
mesmo, normal,
clínica,
né,
mesmo.
É,
né?
O que acontece muitas vezes é que o paciente pós-COVID, eu não sei se vocês já perceberam isso, eles ficam com muita... Eles apresentam dispneia, que às vezes se perpetua 6 meses, às vezes até 7 meses, 8 meses, a pessoa fala, e às vezes você não entende se é dispneia, se é a fadiga da astenia, mas
verdade.
É uma queixa que a gente percebe muito, tanto a gente recebe, até fazendo teste cardiopulmonar, como o pessoal de o pneumologista também recebe muito.
Perfeito.
E quando você vai fazer o teste cardiopulmonar, você muitas vezes você não encontra nada.
Perfeito.
Às vezes é aquela questão, né, que até uma das funções do cardiopulmonar é avaliar a origem da dispneia, se é uma dispneia cardiológica, de coração, e às vezes você pode ter um descondicionamento, e às vezes algumas variáveis do teste cardiopulmonar podem indicar um descondicionamento.
A gente consegue diferenciar.
E às vezes você tem uma fibrose pulmonar do COVID que pode também trazer...
Pois é, aí você vê o padrão obstrutivo, a gente consegue visualizar. Que, na verdade, tem muita reversibilidade, né? Funcional, anatomicamente, o que é que a gente até observa, o pessoal do pneu pode falar mais, você vê que anatomicamente essa alteração persiste, né?
Sim.
Você refaz a toma e está aquela alteração. E funcionalmente, quando a gente faz o teste cardiopulmonar, ele melhora bastante.
E se a gente chega, faz o eletro, e a gente, apesar dele não estar se queixando, mas a gente está vendo várias e várias extrassístoles lá no paciente. Poderia ser sinal de uma miocardite, por exemplo.
Pois é. Não, aí teria
aí
que...
Aí a questão do bom senso,
aí
né?
Aí vem a questão de você fazer o bom senso, participar para um eco.
Considerar um Holter, né? Para ver se está fazendo
TVNS,
alguma coisa.
E você,
né,
continuar investigando. E lembrando que, em caso o paciente ter feito uma miocardite, aí você vai ter que postergar a reintrodução do exercício físico 3 a 6 meses, né?
Você isso. Isso daí já caiu, inclusive, em prova de título, né? Que pós-miocardite, a tendência da diretriz são 6 meses, né, realmente, né?
Também,
caso de risco de morte súbita, né?
E depois desse período, você tem que, para liberar a atividade física, ele tem que voltar à reavaliação e só pode ser liberado de forma rotineira se a função ventricular normalizou, se o Holter não tem alterações graves e o teste ergométrico não tem nenhuma outra alteração também que traga mais gravidade.
Aí,
né?
Tem o nosso podcast de reabilitação, que já tem um bocado de dica lá também de reabilitação geral, né?
Ou seja, a ordem do dia é avaliação pré-participação pós-Covid.
Perfeito.